na Arena da Baixada. Vamos por partes, então. Primeiro de tudo, lembrando, Zapelli e Luiz Gustavo suspensos pelo terceiro cartão amarelo em razão do jogo contra a equipe do Vitória. Eles tomaram esse terceiro cartão amarelo e tem uma galera pendurada para essa partida, também é problema para o próprio Odair, que também está pendurado. Julimar e também o Jadson continuam no DM, não evoluíram o tratamento, não conseguiram evoluir esse tratamento de cada um com um problema, o Julimar com dores no tornozelo e o Jadson com dores na sola do pé, uma fascite plantar, realmente. Semana passada, por exemplo, ele não estava nem conseguindo colocar o pé no chão, assim, pelos relatos que a gente tem. Melhorou, mas ainda longe de estar à disposição para o técnico Odair Helma. Então, Edgar, problema para esse meio-campo e que o Odair vai solucionar de uma maneira mais simples possível, porque o Odair sempre fala, eu gosto de trocar peça por peça, por mais que a gente não tenha a mesma qualidade do elenco, né, titular, quando você vai pro banco, ainda mais que você tem três desfalques no mesmo setor, mas ele vai de Felipinho para a partida de amanhã. Última partida do Felipinho como titular foi no dia 22 de fevereiro, naquele 1-0 pro Londrina no Campeonato Paranaense, que o Atlético foi eliminado na semifinal da competição. Vai com o que tem, porque o Odair, ele entende que o encaixe vai ser melhor do que você improvisar, às vezes um João Cruz por ali, puxa alguém mais para trás, o Portilho, o João Cruz, enfim, ele optou por isso, tá? Então o meio campo dele vai ser composto por Felipinho, Juan Portilha e muito provavelmente o João Cruz, mas na verdade numa função um pouquinho mais adiante ali, que ele já fez até no jogo contra o Vitória, que é o meia ponta, que joga mais, né, fechando pro meio, enfim, o João Cruz deve ter essa função, assim como o Bruninho também, enfim, vamos ver se realmente vai ser isso, e aí com os alas, né, Mendonça e também o Benavides fazendo essa função. De resto, mesmo time, Esquivel no sistema defensivo, quando precisa avança, apoia, tem a qualidade, sabe muito bem o controle disso também dentro do que o Odair pede. Vou passar um esboço do Atlético aqui, lembrando que ainda tem o treino de hoje, tá? Para essa partida, e o técnico Odair Helman vai finalizar a preparação no período da tarde para esse compromisso. Santos no gol. O trio de zagueiros de Carlos Teran, Arthur Dias e o Esquivel fazendo essa função de terceiro zagueiro, lado direito Benavides, lado esquerdo Mendonça como ala, aí um meio de campo de Felipinho e Juan Portilha, um pouquinho mais à frente o João Cruz com Viveiros e Bruninho, não foge disso o Atlético para a partida. Ainda tem o treino, Edgar, esperamos que tudo certo, ocorra tudo bem no treino à tarde, concentração à noite, e aí sim o Odair vai finalizar essa preparação para o compromisso em casa. Lembrando que o Atlético vem de dois jogos em casa, empate com o Atlético Goianiense, Copa do Brasil, e a vitória para cima do Vitória na Arena da Baixada. Se vencer, dependendo dos resultados da rodada, o Atlético pode entrar até no G4.
Obrigado, o Nick Vilela falando do Furacão, projetando o time para o jogo de amanhã contra o Grêmio na Arena. Para a Demicon, no futebol e na vida, a visão de jogo muda tudo. Com a Demicon dá para ser crédito ou investimento para cada vez mais brasileiros, lógico que dá. Jairão, você que vai comentar esse jogo amanhã aqui na TMC. E o Furacão tem desfalques no meio do campo, vai sentir muito a falta, principalmente do Luiz Gustavo. Fala aí, Jairo Silva.
Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Luiz Gustavo, além de bom jogador que é,
equilibrou,
a capacidade dele, a experiência dele, ajuda muito ali no meio de campo. E ele vai fazer falta, sem dúvida nenhuma. Porque você tem... As peças, primeiro, não estão no mesmo nível. Segundo, a opção pelo Felipinho é pela marcação. O Felipinho não joga há um bom tempo. Isso não representa muita coisa. Acho que se o cara tem potencial, ele pode ficar até um ano sem jogar. Tendo potencial, ele vai jogar. Não é ritmo de jogo. O problema é ele estar fora de forma, alguma coisa nesse sentido. Ou vem de uma lesão, aí tem uma diferença. Mas ele está treinando normalmente, está indo no banco todos os jogos, está em forma. Então não vai esquecer da noite para o dia. E no que o Felipinho faz ali para se defender, ele vai bem, vai ajudar. O Portilho aos poucos está recuperando lá a forma dele, a forma técnica, ou se é a questão da adaptação, me parece que ele também já está melhor adaptado, e a tendência é desse crescimento continuar, também vai ajudar, porque vai precisar muito mais dele amanhã até pela ausência do Luiz Gustavo também. E não tem o Zapelli para fazer essa função de segundo volante, quando eventualmente ele está no banco de reservas. Então o Portilha vai ter que suportar o jogo todo. É, e o resto é aquilo que a gente já está acostumado a ver, a defesa sendo composta ali por um dos laterais na função de um terceiro zagueiro, com o Teran e o Arthur Dias completando. Eu não vejo problema nenhum. Eu acho que o Atlético, apesar dos desfalques, porque o Julimar, ele não jogou já os últimos jogos. O Jadson, ali com o Filipinho, eu acho que é assim, é a mesma coisa, tá no mesmo nível, né, tecnicamente falando. Então, a ausência do Luiz Gustavo, sem dúvida, eu acho que é a principal, é o que pode dar o peso maior, né, é o que pode ter uma influência maior no jogo do Atlético. Os outros é o Atlético de sempre. Então, é preciso que em casa ele seja o grande protagonista. É o time que vai, né, que vai jogar. É o time que vai jogar, que vai se impor e que vai impedir as ações do Grêmio. Eu vejo o Grêmio com muita dificuldade. O jogo com o Curitiba em casa já foi assim, muito embora tenha feito 4 gols, né, 3 anulados e 1 gol. Mas é um time que em casa ele se impôs e jogou, apesar das suas deficiências. E fora de casa, muito provavelmente não vai ser o Grêmio que nós vimos jogando contra o Curitiba, vai ser um time mais retraído, né? Um time mais jogando mais defensivo. E aí o Atlético pode tirar proveito disso. Vamos ver como é que vai se comportar o Atlético nesse jogo contra o Grêmio no sábado. Dizer que o Atlético é favorito, eu acho que sim. Agora, que vai ganhar, que já ganhou, é complicado dizer, porque entra aquela história do campeonato da Série A, é difícil. De repente o Grêmio vem aí e faz um jogo que não fez até então, surpreende, e é um time de muita tradição, de muita camisa, vai ter sua torcida no estádio, com certeza. Curitiba tem muitos gremistas, a região inteira, Santa Catarina, vem tudo aí. Então ele vai ter um apoio, pode ter certeza disso, maciço por parte da sua torcida. E é uma tradição enorme, né? Quando se fala no Grêmio, você tem que respeitar. Então o Atlético tem que tomar todos os cuidados. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil, mas a tendência é de um jogo bastante disputado.
E aí, Della, é favorito ou não?
Sim, sem dúvida. O Atlético jogou 7 vezes em casa e ganhou 6. O Grêmio jogou 6 fora de casa e não ganhou nenhuma. Aliás, não ganha nenhuma fora de casa desde janeiro, numa partida do Campeonato Gaúcho. Então, o Grêmio faz uma campanha muito irregular. Agora, tem boas peças, só que está bem desfalcado para o jogo de amanhã. Daqui a pouco o Edgar vai falar do Grêmio, mas o último a se machucar foi o Arthur, que é o principal jogador do time. É uma lesão muscular e ele entrou só no segundo tempo lá na partida do Chile. Então, esses jogadores um pouco mais veteranos, quando tem essa maratona aí e os times que estão nas competições internacionais, o risco para eles é iminente. E o Arthur sofreu uma lesão muscular que ele vai ficar 3 semanas fora, talvez não jogue mais até a parada da Copa. E já não tinha o Amuso, que se machucou naquele lance com o Jaci no domingo passado, e o Carlos Vinícius, que é o artilheiro do time, apesar de ter perdido 3 pênaltis no jogo contra o Palestino, e o zagueiro Vieri estão suspensos. Então é um time bem desfalcado. O Atlético tem que se aproveitar disso, apesar de que o Atlético também tem desfalques, principalmente o Luiz Gustavo e o próprio Zapelli, que eu acredito tinha a chance de ser o titular se ele tivesse à disposição.
Mas com certeza, aí ele ia fazer a composição
com Portilha e Zapelli, até pela ausência do Jadson. Então eu acho que teria chance, mas também está suspenso. Então não adianta nem ficar conjecturando, comentando. Sobre o Filipinho, eu vejo o seguinte: quando o Atlético empatou o Atletiba do segundo turno da Série B no ano passado, completou 4 jogos sem vencer e faltavam 5 rodadas, ele tinha que no mínimo ganhar 4 dos últimos jogos ou ganhar os 5, como fez. E o Filipinho, Edgar, foi titular naqueles 5 últimos jogos do Atlético. Contra o Amazonas, contra o Goiás, contra a Ferroviária, contra o América, e teve um aí que eu pulei no meio que ele também foi titular. Então, foi um jogador, o Volta Redonda, é o que eu pulei no meio ali dos últimos 5. É um jogador que, para esse ano, ele perdeu espaço, por quê? O Atlético contratou o Luiz Gustavo, contratou o Portilha, contratou o Jadson. Ele perdeu espaço. No Brasileirão, ele não foi titular nenhuma vez. tem poucos minutos aí entrando em duas partidas até agora do Brasileirão, mas ele tá no elenco e tenho certeza que ele tava esperando ter uma chance. Essa chance chegou, é agora, é ele mostrar o que mostrou na reta final da Série B do ano passado, pra provar que ele pode ter até mais chances do que vem tendo. É a oportunidade que ele vai ter nesse jogo. E acho que as outras posições é a mesma, o time que vem jogando, né, principalmente contra o Vitória. Contra o Atlético Goianiense, o Odair tentou algo um pouco diferente, tava o Benavides voltando ali de lesão, ele colocou o Benavides como zagueiro e para soltar o Gilberto, não deu resultado. Assim, tudo que o Odair tentou contra o Atlético Goianiense não deu resultado, e não só por culpa dele, porque tecnicamente foi um jogo ruim do Atlético. Contra o Vitória não, já meio que voltou ao normal. Claro, as questões de arbitragem a gente já debateu muito no início da semana, mas o jogo em si, a apresentação do Atlético em si, foi boa, foi o suficiente para conseguir a vitória, apesar da vitória ter saído no sufoco só nos minutos finais. Então, eu entendo que essa escolha, viu, Jairão, por ter esses dois caras que se aproximam do Viveiros, eu vejo como ideal isso, um meia e um ponta. O próprio Odair já falou sobre isso, ele busca assim com agressividade de um ponta, que é o Bruninho, e a organização de um meia, que é um João Cruz, ter características diferentes nesses caras que se aproximam do Viveiros, além do avanço dos alas, né, do Mendoza principalmente pelo lado esquerdo, e do próprio Benavides, que já tem 4 assistências no campeonato, pelo lado direito. É jogo pro Atlético vencer, é favorito e tem que cumprir esse favoritismo, até pela péssima campanha do Grêmio como visitante e por todas as ausências do time do Grêmio. É jogo pro Atlético seguir nessa campanha de toada muito positiva em casa, que é o que está sustentando o Atlético lá em cima na tabela. No momento, o quinto colocado, se vencer, dorme de sábado para domingo em quarto, e aí aguarda a rodada, tem confronto direto entre São Paulo e Bahia no domingo. Se o São Paulo não vencer e o Atlético vencer, o Atlético assume a quarta posição ao fim dessa rodada.
Juninho, vou perguntar pra você uma coisa que eu nunca pergunto, cara. Um negócio mais específico, assim. O Atlético é favorito pro jogo de amanhã ou não é, Juninho?
Claro que é, com certeza. Mesmo em momentos que o Atlético oscila, se você compara com o Grêmio, o Atlético tem sido muito mais regular. O Atlético está fazendo uma campanha, eu diria até excepcional, né, para aquilo que se imaginava. Então, eu acho que o Atlético, principalmente jogando em casa, ele é considerado muito favorito contra o Grêmio. Agora, futebol se resolve lá dentro. O favoritismo é uma coisa, não quer dizer que o Atlético já venceu, não quer dizer que vai ser fácil, não quer dizer que vai atropelar o Grêmio. Mas sim, o Atlético hoje, nesse confronto, jogando dentro de casa, ele é o favorito. Ele é o time que tem a maior possibilidade, probabilidade de vencer o jogo. Eu imagino que o Grêmio já entende ali, e o Luiz Castro deve ter estudado, né, os jogos do Atlético. Não vai se abrir, provavelmente vai marcar mais fechado, quer dizer que vai jogar retrancado, vai só jogar retrancado, mas ele não vai adiantar uma marcação dele, justamente para tirar aquele ponto forte do Atlético, que é a bola ligada pro Viveiros. Então, quando for se defender, não tem aquela de adianta os seus atacantes, marca a saída de bola, pressiona lá em cima, provavelmente vai fazer uma marcação de meio campo, né? Do meio para trás, ou sei lá, intermediário, ofensiva para trás, e vem baixando conforme o time adversário vai se adiantando. Porque se consegue tirar essa arma do Atlético, talvez é onde o Atlético mais vai encontrar dificuldade. E se a gente lembrar os últimos jogos, mesmo contra o Vitória, quando o Atlético foi superior, o Vitória impôs dificuldade exatamente nisso. O Vitória também baixava ali o seu time, as suas linhas. O Atlético Goianiense fez isso muito bem, né? Em alguns momentos que caiu na arapuca do Atlético de avançar, de sair, gerou essa bola longa, esse contra-ataque rápido pro time do Atlético. E aí o Atlético tem uma outra arma, que é o quê? É a bola parada do adversário. Porque é na bola parada do adversário que muitas vezes o Atlético consegue fazer essa bola longa. E aí é quase inevitável.
Você tem uma bola parada, um escanteio, uma falta lateral, o que você faz? Você avança seu time, você joga os zagueiros lá pra frente. E aí, quando o Atlético recupera essa bola, num tiro de meta ou numa defesa do goleiro, o que o Santos imediatamente faz? Ele pega essa bola e já olha pra frente. Ele já vai procurar onde que ele pode colocar essa bola para o Viveiro chegar. Então, o Atlético sabe usar isso muito bem. E certamente o Grêmio vai estar atento. Mas ainda assim, mesmo com o Grêmio sabendo se comportar, sabendo marcar o Atlético, repito, para mim o Atlético ele é favorito no jogo na arena.
Aproveite os kits Leve 3 e Pague 2, as ofertas exclusivas para clientes Soul Festival, descontos, promoções e muito mais. Venha para o festival e viva essa experiência. Não se esconda aí, pequena, quero saber de você também. Você sempre vem com informações, quero a tua opinião, Monique. É favoritão? Você que vive o Furacão 24, 25, 26, 27 horas por dia.
Pelo momento, o Atlético tem uma vantagem, né? De encarar a equipe do Grêmio e tá num momento melhor do campeonato, tá mais consistente dentro da sua plataforma de jogo. Mas, Edgar, todo cuidado é pouco. A gente sempre sabe, principalmente o Grêmio tá vivendo aí momentos de oscilação. Tem uma pressão muito grande, né, do lado do Grêmio para que os resultados aconteçam no Campeonato Brasileiro, melhore, evolua, cresça de produção. Então, toda hora eles vão tentar. Esperamos que contra o Atlético eles não consigam. Agora, que o Atlético vem num momento bom, principalmente em casa, o fator casa é importantíssimo para o Atlético, dentro dos padrões de jogo do clube. Teve uma derrota só que foi para a equipe do Corinthians em casa, e depois só resultados positivos contra o Botafogo, que foi uma vitória importante, contra a Chapecoense, agora contra o Vitória. Teve um empate com o Atlético Goianiense, com algumas adversidades, né? E aí muito passou por cima, principalmente do Atlético Goianiense ter conseguido anular Kevin Viveiros, às vezes acontece. Então, se aconteceu contra o Atlético Goianiense, tem que ficar sempre de olho aberto, porque o Grêmio pode vir aqui também tentar, vai tentar anular o Viveiros, às vezes conseguir, né? Esperamos que não. Mas o Atlético, ele tem essa vantagem, favorito sim, mas para manter, né, esse favoritismo, para manter esse bom desempenho em casa, para manter esse bom momento que vive no Campeonato Brasileiro de G5, quem diria, né, que o Atlético estaria no G5, podendo virar um G4, vai ter que mais uma vez mostrar serviço. E aí vem aquela linha de trabalho do Odair, de jogo a jogo, cada jogo uma situação, aproveitar a sequência em casa, porque são 3 jogos em casa, entre Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, porque aí vai encarar 2 jogos fora. Vasco, fora de casa, próximo jogo do Brasileiro, no próximo domingo, 8h30 da noite, e aí Copa do Brasil, que é outra história, né? E que vai ter que fazer o serviço fora de casa, porque ficou no 0x0 na arena com o Atlético Goianiense. Então, assim, até pra respirar aliviado pra essa sequência de 2 jogos fora, é de extrema importância um resultado positivo contra o Grêmio.
No futebol e na vida, a visão de jogo muda tudo com a Ademiconda para ser crédito ou investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá. O João atleticano do Bacaxeri, sobre o jogo contra o Grêmio, tinha falado que poderia ser goleada ontem para o Porto. E ainda acredito que dá para fazer um bom placar. O Grêmio vem cansado e desfalcado.
Esse é um ponto, assim, cara. Eu até tava conversando com a Monique, pô, a gente que ficou a semana inteira, quem será que joga? Quando é o último treino? O Grêmio tava no Chile, lá, num 0x0, insosso, num gramado horroroso lá, e não venceu o jogo, gol anulado, 3 pênaltis perdidos pelo Carlos Vinícius e tal, tipo, só. Hoje chega em Curitiba, veio direto de Santiago pra Curitiba.
Hoje à noite, só 7 horas da noite chega o Grêmio em Curitiba, optou por ficar no Chile.
Ele fez a preparação dele lá no Chile mesmo. E então, cara, nossos times têm se aproveitado disso, desse calendário. Tomara que ano que vem, daí os nossos estejam, pelo menos na Sul-Americana, quem sabe na Libertadores. E aí são as nossas equipes que vão passar por esse tipo de situação, né? De calendário mais cheio, tal, de um jogo em cima de outro. Mas eu acho que, assim, o reflexo até é o que aconteceu com o Arthur. É o principal jogador do Grêmio, chegou esse jogo contra o Palestino, Luiz Castro deixou ele no banco, mas o time precisava vencer, colocou no segundo tempo, o cara sofreu uma lesão muscular. Cara, então, pode acontecer num treino? Pode, mas é mais difícil. Acontece geralmente em jogos. Então, nossos times continuarem se aproveitando dessa situação e, principalmente no caso do Atlético, quase não desperdiçando chances em casa, né? Só perdeu pro Corinthians em casa. Copa do Brasil é outra coisa, não fez um bom jogo contra o Atlético Goianiense, mas quando é brasileirão, geralmente tem conseguido vitórias na arena, e é o que sustenta a campanha. O Atlético tem 22 pontos, 19 somados na arena, e se chegar a 25, fica numa condição muito boa, ainda faltando, depois do jogo de amanhã, mais 4 partidas, quatro partidas até parada para a Copa do Mundo.
É, vai ficar numa situação boa. O Eduardo perguntou pra gente se a gente acha que o Atlético, se mantendo na Série A, tem condições de voltar aquele furacão dos modos, assim, jogando Campeonato Brasileiro pra Libertadores. Ele colocou aqui o furacão do Bruno Guimarães. A galera tem muito essa lembrança dela, do Atlético campeão da Copa do Brasil. Dá pra voltar, assim, a ser aquele Atlético? Então, mudou muito daquele Atlético?
Assim, Edgar, então, aqueles anos de 2018 e 2019, principalmente, mas até forçando um pouquinho a barra, porque veio a pandemia, foi um momento diferente, mas até ali incluindo 21 e 22 também na conta, que foram anos que o Atlético ganhou a Sul-Americana, chegou na final da Copa do Brasil, foi pra final da Libertadores, se classificou para Libertadores de 23 com o sexto lugar no Brasileirão de 22. Acho que, pô, foram anos assim muito marcantes pro Atlético, mas bastante coisa mudou no Campeonato Brasileiro rapidamente depois daquilo, com a questão de muito dinheiro das bets, e a bomba explodiu, tanto que tem vários times que tinham bets na camisa que não tem mais, inclusive o Atlético. Porque a bomba desse mercado explodiu, né? A bolha explodiu. A questão do contrato histórico da Globo com o futebol brasileiro, que terminou no fim de 24, e bem quando o Atlético foi rebaixado, entrou o novo contrato. Eu trouxe aqui com o Porto na semana passada, na semana que foi divulgado o balanço, os números são impressionantes. Jairão, assim, você olha a planilha, o Atlético em dinheiro de direitos de transmissão, de 24 para 25, ele caiu 70%. 70%. E se você considerar 23 para 25, porque 23, além de Série A, chegou nas oitavas da Libertadores, ele caiu quase 80%. Então, cara, você, e eu tenho assim ouvido, assim, Sul-Americana, se for, cara, não tem isso, é muito dinheiro envolvido, e a diferença da Série A para a Série B, depois do evento das ligas, ela é cada vez mais abissal. Ontem foi divulgado o balanço do Coritiba, a gente debateu também, cara, o Coritiba teve 113 milhões de reais de déficit no balanço, porque teve que gastar para montar um time capaz de subir, e não pode voltar de jeito nenhum para a Série B. No momento, um rebaixamento para Atlético e Coritiba significa ficar uns 3, 4 anos quebrado. Quebrado comparado com os outros. Comparado com os outros da Série A. Então, é isso que o ouvinte perguntou, falei tudo isso para chegar na resposta para ele. O Atlético busca um reposicionamento. Um reposicionamento esse ano, que até por em 13 rodadas está acontecendo. Se vai ser para 38, não sei, não tenho como dizer. Mas acho que o principal foco nesse ano é não cair. Não pode cair de jeito nenhum, porque vai mudando cada vez o patamar, que a diferença tá cada vez mais abissal da Série A para a Série B.
William, motorista de aplicativo, uma dúvida. Ele pediu um abraço para vocês, todos aí que estão rodando. Obrigado, William. Vocês não acham uma boa rodar o amarelo do Viveiros nesse jogo aí, cara? De repente já... O Viveiros tá penduradão.
Pendurado. Lembrando de cabeça aqui os jogadores pendurados. Viveiros, Benavides, João Cruz, o técnico Odair Helman tá pendurado também. Tem mais alguém no controle? Enfim, tem bastante gente pendurada para essa partida. Se tomar esse amarelo, fica de fora do jogo contra o Vasco em São Januário.
Se o Viveiros tivesse receio de jogar por conta do amarelo, tudo bem, porque aí ele estaria prejudicando o time. Mas ele não está, ele está jogando do mesmo jeito. A hora que ele tomar o amarelo, vai cumprir. Vai fazer o quê? Qualquer adversário que pegue no futuro, depois do amarelo, vai ser difícil. É o Vasco. Em São Januário é difícil? E depois do Vasco, quem é? Também tem como.
Daí, no brasileiro Nossa, tem um branco agora.
Ai, não é o Flamengo, é.
Tá, mas... É o Flamengo.
É o Flamengo, em então, casa, exatamente.
Mas é que tem o Atlético
Copa do Brasil. Tá, mas então, é que na Copa do Brasil não tem problema se ele receber o amarelo. Então, vamos botar o Flamengo. Tem facilidade? Não tem. Então, ele tá jogando. Eu não vejo ele assim, receoso pra jogar.
Vou voltar um pouquinho.
Volte.
Um que ele poderia, por exemplo, ter tomado um cartão amarelo e ter ficado de fora era o jogo contra o Vitória. Quem decidiu o jogo?
Eu falei isso. Foi ele. Não, eu falei isso. Eu falei isso na véspera.
Talvez o Atlético não tivesse vencido.
Eu falei isso na véspera. O jogo da véspera, antes do Vitória, tinha sido a Chape, né?
Não, antes foi o Palmeiras.
Palmeiras. Eu falei, toma o amarelo, cumpre contra o Vitória e depois volta normal. E ele jogou do mesmo jeito. Ele foi intenso do mesmo jeito. Ele não estava com receio de jogar.
A diferença deve ser chato pra caramba jogar com suspensa.
Jogar assim, amarrado.
Pra ser suspenso, jogar amarrado. Pô, cara,
Mas é isso que eu falo. Muitos jogadores.
O que tem que fazer é pegar um momento. Que a Monique já falou sobre isso. Pegar um momento em que, olha, ele tá desgastado. Ó, vai ter 3 jogos na semana.
Um controle, né?
Aí sim. Opa, vamos fazer um controle com ele? Vamos. Então você já gasta agora aí o amarelo. Pronto. Mesmo que seja um adversário difícil, você vai ter que gastar. Ah, não, pô, vamos levar ele, só tem condição pra 45. Então nem põe. Já queima logo esse amarelo.
Sabe, é uma alternativa. Juninho, sabe que eu vejo assim, o Viveiros, principalmente comparando no ano passado. Ano passado, ele esse jeito dele jogar, ele tomou uns amarelos assim, mas ele tomou uns bobos também.
Ah, não.
Mas
ele melhorou, né? Não,
isso que eu ia falar.
Sim, melhorou. O Odair contribuiu muito com isso.
Teve um lá contra o Remo, ele foi tomar a bola do goleiro com a bola na mão, ele tentou dar um chute na bola.
Aquele jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, ele quase foi expulso.
Se tivesse sido, não.
Não, e a gente fala
um pouco de orientação.
Viveiros, o que tá acontecendo? A gente fala todo jogo, cara. Você vai lá reclamar com alguém pra tomar um cartão.
E daí ele ficou, eu lembro que ele ficou fora de 2 jogos em casa, assim, que não fez falta, mas contra o Vila Nova, que o Renan Peixoto fez gol. E contra o Amazonas, que o Julimar foi o substituto dele e fez 2 gols. Então, ele pode ver, né, que ele jogou 13 jogos do Brasileirão até agora e tomou 2 amarelos por falta mesmo, nada de reclamação. Eu acho que uma hora vai meio que acontecer naturalmente, né? Meio que vai
acontecer. Eu já forçaria se eu jogasse. Você vai falar, professora, eu vou dar no meio do cara.
Você vai e é expulso. Exagera e é expulso.
Foi nisso que eu pensei. Aí você entra e acaba ficando fora. Mas deve ser chato pra caramba.
Ainda mais ele que usa da força, usa da intensidade pra jogar. E ele não vai abrir mão disso, até porque é a principal característica dele. Então, realmente, é você tentar dosar. Dosar
ali. Tem caras
ali
que não dá pra você falar assim, ó, Terã, dá só uma.
Não.
Uma entradinha já assim, chega bem, porque daí o cara já não tem noção, muitas vezes, da força que ele tem, né, cara? E tem isso. Bom, então, pro William que perguntou, você rodar esse cartão amarelo aí é meio complicado, cara. Deixa o Viveiros aí, vai que ele. Né, vai indo, vai empurrando aí até o final do turno, por que não também? O Viveiros, ele tá fazendo bastante a diferença, né, no Atlético nesse campeonato brasileiro. Grêmio, provável pro jogo de amanhã. O Everton, Pavon, Balbuena, Wagner, Leonardo e Pedro Gabriel. Nardoni, Lionel Pérez e Gabriel Mack. Enamorado, TT e o Bright White. Provável time do Luiz Castro. Desfalcadão.
É bem desfalcado e eu vi algumas especulações, mas aí não nada definitivo na imprensa gaúcha, que grama sintética, tal, um time mais físico, aí jogadores de mais de velocidade que vem jogando todas, como Enamorado e Gabriel Mack, começariam no banco. O Pavon poderia ser deslocado pro ataque, ele que é atacante, mas vem jogando de lateral direito, entraria o veterano Marcos Rocha, encheria de volantes no meio de campo. É uma equipe desfalcada e que tem um retrospecto horroroso jogando fora de casa. Claro, ninguém, a frase do Jairão é excelente, né? Ninguém ganha na véspera. Mas, cara, o Atlético tem que estar muito concentrado, muito consciente que é jogo pra vitória. É jogo pra aproveitar o bom momento do Atlético comandante e a realidade bem mais irregular do Grêmio.
O Elise vai narrar esse jogo amanhã às 8:30. Comentários do Jairão, Monique nas reportagens e o Porto vai comandar. Você que vai comandar, o Robson vai comandar o nosso trabalho nesse final de semana aí. É isso, gente, sabadão de futebol pra caramba, mas lá pro finalzinho do dia. 6:30, como falamos aqui, tem o Vitória, o nosso trabalho vai continuar. Vitória e Coxa, e depois tem Atlético e Grêmio também na arena. Então a gente convida, cara. É feriadão, você vai estar aí viajando, mas amanhã tem muito futebol. Rodada 14 rodadas já do Campeonato Brasileiro. Jogos de amanhã, 4:00, Botafogo e Remo. 6:30, Palmeiras e Santos, Vitória e Coritiba, 8:30. Atlético e Grêmio, 9:00, Cruzeiro e Atlético Mineiro, jogos do sabadão. Domingão, 4:00, Flamengo e Vasco da Gama, 4:00, São Paulo e Bahia, 6:30, Internacional e Fluminense, 6:30, Chapecoense e Bragantino, rodada vai terminar também no próprio domingo, 8:30, Mirassol e Corinthians. Palmeiras 32, Flamengo 26, Fluminense 26, São Paulo 23 e o quinto Atlético com 22, é o G5 do Campeonato Brasileiro. Coxa tá ali na sétima colocação com 19 pontos. E na zona do rebaixamento, Santos, Mirassol, Remo e Chapecoense. A ZR do Campeonato Brasileiro. 14 rodadas e nessa, uma rodada aí que foi definida pelos clássicos, né? Bastante jogo, pelo menos na teoria, jogos bons aí pra gente acompanhar nesse final de semana também. É isso? Dela, Jairão, Juninho, destaque dessa rodada aí, vai pra uma rodada de clássicos no Campeonato Brasileiro.
São Paulo tem Palmeiras e Santos, né? Um jogo que o Palmeiras é bem favorito.
Isso.
Até porque o Neymar e o Gabigol não jogam no gramado sintético.
É, o Gabigol disse que ele quer jogar. Ficou brabo com o Cuca, ainda falou, não sei onde que tiraram isso. Então,
deixa ele jogar.
Falou, foi a Monique Vilela.
É, o Neymar não joga.
É, o Neymar não joga. É, mas de qualquer maneira, mesmo que jogasse os dois, o Santos ele não tem um complemento, né?
Não tem um coletivo.
Não tem. E o Palmeiras é bem favorito pro jogo. No Rio, o Flamengo é tão favorito contra o Vasco como o Palmeiras é contra o Santos.
E o Cruzeiro e Galo.
O Cruzeiro e Galo e é meio equilibradão.
É, mas acho que o Cruzeiro vive um momento bem melhor. É,
melhor
ali,
mas
de
é que
precisasse
fechar o Caroço
bem.
De novo lá, hein? É. Por favor, gente.
O Galo tá numa crise com a saída do Hulk. A esperança até é que as coisas se ajeitem com a saída dele. Questão de ambiente, com técnico, diretoria e tal, mas a crise é grande. Agora, eu concordo com o Jairão, o Flamengo bem favorito contra o Vasco, mas tá bem desfalcado. É que o Flamengo tem um elenco gigante, né? Mas
a reserva do Flamengo ainda é melhor do que o Vasco.
Não, tá bem desfalcado.
O Vasco também poupou no jogo de ontem,
isso,
né? Contra o Olímpia.
Né? É. Aliás, o Renato foi suspenso, 3-0.
Não tinha o Renato e não tinha os titulares e o time jogou bem.
Mas pô, você tira ali ao mesmo tempo Paquetá, Arrascaeta, tem mais desfalques, são pesados os desfalques do Flamengo.
Não, os caras tentam, né? Os caras falam, nossa, o Flamengo tá bem desfalcado, e vão pegando o banco. Ah, mas se não jogar esse, joga aqueles. Não joga, nossa. É, a gente fala que mais grandes desfalques que tem o Flamengo, né, cara? É incrível. Fala, Juninho.
Mas quem vai apitar esse jogo aí?
Tô brincando.
Só pra provocar o Robson.
Mas não tem isso daí,
só
não.
Só pra provocar o Robson.
Você acha que tem esse negócio?
Foi só pra provocar o Robson. Foi só pra provocar. Porque dependendo de quem for, dependendo do árbitro, compensa esses desfalques todos aí, né?
É.
Que vê aí.
Vai saber!
Vai saber. Vai ser o Daronco, não?
Tratando-se de arbitragem, eu fico meio assim.
Né? O jogo é amanhã ou domingo?
É domingo.
Domingo, 4:00.
4:00.
Wilton Pereira Sampaio. FIFA Goiás.
Minhas armas.
Ele tá aquecendo pra segunda Copa do Mundo da carreira dele.
Ai, meu Deus. Apesar que o Wilton foi. Quem captou? Não foi o Wilton que captou aquela final da Copa do Brasil contra o Vasco, né? Foi contra o Palmeiras que ele captou, né? Coritiba e Palmeiras.
Sim, ele apitou, ele apitou a do Atlético contra o Inter.
Eu digo do Coritiba contra o Vasco, não foi ele, né?
Não, foi o Salve. Salve Espina.
Ele apitou
o Coritiba e Palmeiras.
Ele é operador, ele é cirúrgico.
Então eu acho que o Arrascaeta, esses caras aí não vão fazer falta.
Não vai. E nem vai ter reclamação do Boto.
Mas vocês, hein? Vocês da imprensa. Petiscaria do Victor, almoço executivo de terça a sexta-feira. Qualidade e preço justo. Saladas, massas, carnes, bacalhau, camarão, peixe. Petiscaria do Victor, Avenida Manuel Ribas, 6995, em Santa Felicidade. Vou fazer um intervalo, mas antes um abraço pro Passarinho. Comunicador, o Passarinho tá direto com a gente aqui. Toda vez que o Passarinho manda um recado, eu lembro do Castelo Rá-Tim-Bum. Passarinho, lembram desse? A Monique já deu risada lá. Eu adorava, cara. Eu era um cara que eu amava o Castelo Rá-Tim-Bum. E tinha até a fita. Era Meu Pé, Meu Querido Pé, o álbum. Lembra que tinha a música do Ratinho? Meu Pé, Meu Querido Pé, que ele saía tomando banho. Bons tempos, gente! Você nem se passa ainda se é transmitido Castelo Rá-Tim-Bum. Fazer um intervalo, 2 toques e a gente já volta. 1:28, passarinho, 2 toques. A Transamérica agora é TMC.
Estamos apresentando Papo de Craque TMC. TMC!
Olha, no futebol, quando o lance é duvidoso, todo mundo pede o quê? Replay, VAR, transparência. Agora imagina se tudo fosse assim, né? Pois na Assembleia Legislativa do Paraná, é. Lá não tem lance escondido, não. É tudo aberto. Salários dos deputados, contratos, licitações, tudo disponível. E o resultado? Selo diamante de transparência. Mais de 500 critérios cumpridos. A única Assembleia do Brasil com esse nível de jogo limpo, 100% transparente. Como a vida deve ser. Assembleia Legislativa, Paraná, com tudo e com todos.
Festival. Bife ancho maturata quilo, R$49,90. Picanha reserva quilo, R$85,90. Cerveja Serpa 350ml, leve 6 e pague 4, R$31,96. Suco de laranja Festival 1,5 litro, R$15,99. Vinho argentino El Esteco 750ml, R$44,90. Dia das Mães Festival. Beba com moderação.
O Festival Curitiba está chegando. No dia 23 de maio, você vai curtir Dominguinho com João Gomes, JP e Mestrinho. Seu Jorge convida Criolo, Lagoon, Djonga, Gilsons. Os Garotinhos convidam Fat Family e muito mais. Acesse curitiba.arte.br e garanta seu lugar. Cerveja Oficial Budweiser. Patrocínio Mili e Vaio. Realização 7X. Beba com moderação.
A melhor oferta Ford é na Slaviero. Territory e Bronco, taxa zero e Fipe no seu usado. Ranger V6 Limited e Ranger XLT, taxa zero ou Fipe no seu usado. F-150, taxa zero e bônus na avaliação do seu veículo. Slaviero, a força Ford em Curitiba e região. Avenida Kennedy, próximo ao Shopping Palladium. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Corre TMC, todos melhoram correndo. Dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta sabe. TMC,
construindo sonhos e tradição. Pensou em reforma e construção. Pensou Nichelle, 50 anos Nichelle, vamos ser.
Aniversário premiado, 50 anos Michele. Concorra a super prêmios o ano todo. Michele, conta com a gente.
Quando o assunto é churrasco de qualidade em Curitiba, o nome é Sal e Brasa. Rodízio completo, sabor inesquecível. Sal e Brasa Curitiba, simplesmente melhor.
A Demicon é o consórcio que mais cresce no Brasil. Sabe por quê? Porque joga com você, com diferentes tipos de lance. Para cada estratégia tem um tipo de crédito. Do primeiro carro até a casa na praia. Da viagem tão sonhada ao investimento seguro. Com especialistas Ademicon, a conquista é sua. Porque consórcio Ademicon dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá.
É ano de Copa do Mundo e na TMC a Copa vai muito além do jogo.
Além dos 90 minutos.
Além do lance.
Além do resultado.
Você sabe na TMC. Você sabe, tem Copa pra você. Você sabe na TMC. Tem Copa pra você.
É o que vem antes, durante e depois.
É transmissão com emoção. É fato com detalhes.
É em cima do lance. TMC é muito além do jogo. Pra você saber tudo e ganhar qualquer discussão com a sua galera.
Antes da bola rolar, você entra no clima com a TMC. E depois da bola, segue no papo.
É prorrogação de emoção sem.
Copa do Mundo na TMC é muito além do jogo.
Cem ponto três.
voltamos com Papo de Craque TMC. TMC!
Voltamos com o Papo de Craque TMC desta sexta-feira. Para a Ademicom, quem é craque nunca perde uma oportunidade. Com a Ademicom dá para ser crédito ou investimento para você nunca ficar no 0-0. Segundona Sanepar, parada domingo, hein? Toledo, a terra do porco no rolete. E aí, Juninho, e o Paraná? Como é que tá se preparando? O que o Tcheco vai armar para esse jogo agora? É decisão! Haja coração na divisão de acesso, JJ. Fala do Paraná.
Que vai viajar daqui a pouco, viu, Edgar? O Paraná mudou um pouquinho, né, o seu planejamento, porque por ser uma viagem de ônibus e é uma viagem, de fato, um pouco mais cansativa, o clube decidiu antecipar em um dia a sua ida para o oeste do estado. E não vai nem para Toledo, o Paraná vai para Cascavel. Então o Paraná finalizou agora pela manhã a sua preparação. Se já não saiu, tá para sair, daqui a pouquinho já sai. Para Cascavel, vai ficar hospedado em Cascavel, amanhã realiza o último treino em Cascavel e lá ficará hospedado para ir para Toledo somente no dia do jogo. Cascavel para Toledo é o quê? Uns 60 quilômetros?
50 e poucos.
Não dá nem 60 quilômetros, é rapidinho.
É uma estrada muito boa.
Bem tranquilo, anos pra cá, quase toda duplicada.
Bem antigamente era ruim.
Era meio ruimzinho, cheio de buraco.
De uns anos para cá é bem tranquilo.
Faz tempo que eu não vou para Toledo, mas a última vez eu já tava legal. Então, assim, vai ficar hospedado em Cascavel, sai de Cascavel e faz o jogo lá na cidade de Toledo no domingo. Então, daqui a pouco, o Paraná já pegando estrada aí, aquele voo rasteiro com destino ao oeste do estado do Paraná. Sobre o time, Edgar, não dá para cravar ainda, mas o Tcheco pode, de repente, fazer uma ou duas alterações. Uma delas, possível volta do João Felipe no ataque. Não atuou na última partida, foi mais preservado do que poupado, né? Porque ele vinha sentindo algumas dores e tal, então preservado do último jogo. E agora a tendência é que ele volte, né? Foi testado entre os titulares aí durante a semana. Outra possibilidade, Thiaguinho também pode ser uma novidade, pode ser uma surpresa nesse time do Paraná. A dúvida é, joga com dois volantes e um meia? Joga com um volante, dois meias, e aí o Elvis faria a função ali de um segundo homem no meio de campo, ou joga com dois volantes e dois meias, que seriam Elvis e Thiaguinho. Nessa última possibilidade, teria que tirar alguém da frente, e pode ser o 9. Ele pode jogar sem um camisa 9, um cara mais de área, um cara mais centralizado. Aí jogaria na frente o João Felipe e o Juan Lima. Então tem essas possibilidades diante da chance ali de colocar o Thiaguinho no time paranista. Jairão tá doido pra anotar o time ali, ele tá só coçando a cabeça.
Já anotei.
Como é que vai ficar, hein?
Eu só tinha essa dúvida aí, se o Thiaguinho jogar.
Ele tava coçando a careca ali, como que...
Porque vem cá, você falou aí, dois volantes, Ferreira é um, garantido.
Sim.
Dois volantes seria o Cleiton. E o Elvis.
E aí o Elvis como um meia.
E aí o Thiaguinho não entraria nesse time.
Aí não entraria o Thiaguinho.
Tá.
Se ele colocar o Thiaguinho, ele tem duas possibilidades. Ou tira alguém da frente, ou tira um dos volantes.
Se ele tirar alguém da frente, ele vai ter dois volantes e dois meias.
Exatamente.
Pode
ser um 4-4-2.
Isso, tem essa possibilidade. Vamos lembrar que no Rio Branco, em 2024, o Elvis, ele não era o 10.
O 10 era o Valdívia.
Valdívia,
exatamente.
Ele era o
segundo homem
ele
de meio.
Ele era o segundo do meio. Ele é um jogador, assim, mais de construção, mais estratégico.
Isso.
Não é nem aquele 10 mais agressivo e nem um volantão mais marcador.
Exatamente.
Então ele pode jogar tanto de 8 como de 10. Isso é algo importante.
Essa é uma possibilidade bem real, tá? Embora o Tcheco tenha falado que conta muito com
o Cleiton. Mas aí sai o Cleiton.
Exatamente. O Tcheco até falou em alguns momentos, né, que ele conta muito com o Cleiton, que o Cleiton vai ser o titular dele nos playoffs, no mata-mata, mas foi trabalhada essa possibilidade de um meio de campo sem o Cleiton. E a utilização do Elvis como segundo homem de meio de campo e a entrada do Thiaguinho para ser o meia mais agudo. Ele que vai se aproximar mais da área. Então, não descarta essa possibilidade.
Pela resposta que os atacantes de centralizados deram no campeonato, eu diria que a possibilidade
chance
aumenta.
Chance grande também de tirar o 9,
de tirar um deles.
E aí jogar com dois jogadores mais móveis, né?
Exatamente. Aí o Thiaguinho pode fazer essa função se aproximando. Ele e o Elvis, né? Os dois meia, com dois volantes, você protege bem. Não tem o que temer. E o Paraná é muito mais time do que o Toledo. Se ele jogar assim, vai ser uma escalação bastante ousada.
Vou falar, eu faria isso, tá? Eu deixaria o Paraná com dois volantes, dois.
Em qualidade, né?
Com dois jogadores mais móveis na frente, sem o 9 centralizado. Não perde em bola aérea, porque a maioria das bolas aéreas do Paraná, elas são oriundas de bola parada, e aí os zagueiros avançam. O Paraná não é um time de jogar, de fazer jogadas muito lateralizadas e cruzamentos para a área. Né? Então, eu não descarto essa possibilidade, e eu particularmente faria isso, ou pelo menos me agrada essa ideia. Então, vamos lá. Botando aqui de 1 a 11. Juliano no gol, Kaique na direita, Salazar e Dombrowski a dupla de zaga e o Bruno Dipp na esquerda. Vamos para o meio de campo, diante dessa possibilidade última que a gente levantou aqui de jogar com dois volantes, dois meias. Ferreira, Clayton, Elvis e Thiaguinho e dois atacantes, João Felipe ou Daniel Cruz e o Juan Lima. É uma das possibilidades. Vou escalar aqui do meio para frente, na chance que a gente falou de ser um 4-3-3 com o Elvis fazendo o segundo homem de meio de campo. Seria Ferreira como primeiro, Elvis e o Thiaguinho, e aí três atacantes, que pode até mesmo ser o Daniel Cruz como centroavante. De repente ele não coloca nem Samuel, nem Lucão, nem Liliu. Aí poderia ser Juan Lima, João Felipe e Daniel Cruz.
Ou Daniel Cruz, o Juan Lima e João Felipe. O Juan Lima centralizado.
Também. Jogou assim, mais centralizado. Mas aí eu acho que o Daniel e o João, eles jogam mais pelo lado esquerdo. E o Juan Lima é o cara que mais joga pelo lado direito. Então eu acho que se for para escolher ali um falso 9, estaria mais pro Daniel Cruz, que fez essa função, inclusive, no segundo tempo do jogo contra o Patriotas. Então, passadas aí, Edgar, essas possibilidades ainda de escalação. O Tcheco provavelmente só vai divulgar isso e abrir, né? Lá uma hora antes do jogo, mas estão aí algumas possibilidades que foram trabalhadas durante a semana.
Tá aí então o provável Paraná. Tela, é você que vai comentar esse jogo, velho. Tô fazendo um suspense aqui na segunda na Sanepar, hein, mano? Cara, com imagens, meus queridos.
Com imagens.
Me dê imagens, Burilo. Burilo, me dê imagens. E agora não cabe o erro, não vai acontecer nada de ruim. É a primeira perna, Toledo e Paraná.
Cara, é a hora da verdade no campeonato. Foram 9 rodadas ali, né? 10 times, 8 chegaram nas quartas, 2 foram rebaixados. É a hora da verdade no campeonato, na segundona. É agora que as coisas vão se definir os 4 que vão disputar as 2 vagas para a Série A do Paranaense. Então, o Paraná tem que ir lá buscar um resultado. Eu tenho falado a semana inteira, claro que há uma superioridade indiscutível e notória do Paraná sobre o Toledo. Mas o mata-mata é outro campeonato, né? O Toledo conseguiu nos acréscimos do último jogo uma classificação. No penúltimo jogo, o goleiro pegou um pênalti contra o Rio Branco no finalzinho do jogo, senão ele já chegaria ainda mais enrascado na última rodada, mas conseguiu. Se classificou e vai ser o adversário do Paraná. O Paraná é bem favorito, é buscar lá um bom resultado, não perder, eu já considero uma enorme vantagem pensando no segundo jogo, mas claro, até pelas possibilidades. E agora, com reforços que chegaram mais para a reta final da primeira fase, como Daniel Cruz e Thiaguinho, o Paraná tem ainda mais opções, o Tcheco tem ainda mais escolhas para fazer. Eu até falei isso com o Juninho durante a semana, não vejo ele tirando o Elvis da equipe. Ou jogando um pouco mais para trás, um pouco mais para frente. É um cara muito importante na bola parada, que é uma arma fortíssima para esse campeonato, que convenhamos, né? Não é um campeonato de seleções intergalácticas do futebol, é uma segunda divisão do estado, e a bola parada tem feito muito a diferença pro Paraná. E aí tem as escolhas. Se nenhum 9 agradou, ele pode buscar uma outra alternativa, porque com a volta do João Felipe tem opções aí pro ataque. Pô, pra você escolher ali pra esse nível de competição, Juan Lima, João Felipe e Daniel Cruz, você tá com um ataque abastado. Se você tem no meio de campo, do meio pra frente ali, nomes como Elvis, como o Thiaguinho, o Cleiton, Michelon, e vai ter o Ferreira como indiscutivelmente o volante número um ali, titular e capitão do time, você tem cinco jogadores para esse campeonato de um ótimo nível. Então passa a ter opções também o Tcheco, até para criar dúvidas, criar até mistério da maneira como ele vai armar o time para a hora da verdade no campeonato, é quando começa o mata-mata da segundona.
Jairão, Toledo e Paraná, o que será que o Tcheco vai armar? É que lá na frente, principalmente, o referência não ornou.
Não deu certo. O Tcheco, ele, ao longo da primeira fase, ele foi formando um time que o setor defensivo já tinha sido definido na segunda ou terceira rodada. Quando é que foi o jogo lá em Arapongas? Foi a terceira rodada?
Segunda.
Da segunda rodada, ele já definiu o sistema defensivo, que foi a mesma defesa que jogou lá. O Juliano, não sei se o Juliano foi o goleiro lá, foi, né? Lá em Arapongas.
Era o Cabral, só o
Cabral,
goleiro.
Cabral, só mudou o goleiro. Porque aí ele tava fazendo isso. Dois jogos cada. Mas Kaique, Salazar, Dombrowski e Bruno Dipp foi a defesa que jogou lá. E não saiu mais.
Foi a defesa que jogou quase todos os
jogos. Então ele definiu. Isso que eu quero dizer. A partir da segunda rodada, se há um setor que o Tcheco definiu, foi a defesa. O meio passou por algumas trocas, porque naquele jogo estreou o Ferreira e o Cleiton jogou no meio de campo. Depois veio o Elvis, né? Então a defesa, o meio mudou, mas mudou pouco. Foi uma peça daquele jogo pra cá. Então veja como ele deu sequência nesse time. Juan Lima sempre foi titular absoluto. Aí veio o problema do centroavante, que foram várias experiências, né? E o João Felipe, que chegou depois. Então aí mudou dois no ataque. Então ao longo da competição, ele foi formando um time que desde a segunda rodada já tinha uma base, já tinha um esqueleto, algumas peças foram colocadas e ganhou com isso a qualidade necessária para chegar até aqui. O adversário, ele é conhecido, o Paraná ganhou desse adversário na Vila Capanema e não teve problemas, ganhou com absoluta tranquilidade. Agora, a eliminatória é outro caso, é outra fase, é outro jogo, porque são dois jogos, são dois confrontos e dois confrontos estratégicos. Como é que vai jogar o Toledo? Para fazer o resultado na casa dele, certamente, para vir para cá vivo, para pelo menos isso, para disputar em condições de igualdade. E como é que vai ser o Paraná lá? Jogando diferente do que ele vem jogando? Mais retraído para poder trazer para cá a possibilidade de decidir em casa? Ou será que, pela qualidade que tem, que é melhor do que a do Toledo, vai tentar definir lá a vida dele? Porque se ele faz uns 2-3-0 lá, ele definiu, né? Então são dois jogos estratégicos, é preciso ver. O problema do Paraná, a dúvida não é nem na escalação. A gente trabalhou aqui com a possibilidade de meio e de ataque com um jogador. O Thiaguinho pode mudar o meio, pode mudar o ataque. É? E agora precisa ver como é que ele vai jogar, qual a estratégia que o Tcheco vai usar. E essa talvez esteja aí a grande dúvida do próprio Tcheco: como é que eu jogo lá? Será que eu vou aberto, vou encarando, vou fazer, né, vou fazer o resultado lá? Ou será que não? E o Toledo, como é que ele vem? Eu vou me defender aqui porque o Paraná é melhor? Sei lá.
Eu sinceramente acho que vai ser um jogo aberto. O Toledo é franco-atirador, cara. O Toledo estava sendo rebaixado. O Toledo fez um gol.
Mas ganhou uma chance agora.
Mas assim, eu acho
talvez
que
ele
o Toledo
tivesse.
Não tem muito pretensão mais, sabia?
Não, pretensão eu nem digo. O que ele não tem é time.
Ele não vai jogar pra perder, mas ele é bem difícil.
Entendeu o que eu tô falando? Melhor, né?
Porque assim, o que ele.
Qual a estratégia do Toledo? O Robson usou uma expressão aqui que eu também acho. Vai jogar pra não perder.
Eu já acho que o Toledo fala assim, cara, vamos jogar aberto. Se a gente empatar aqui, a gente tá eliminado lá. O Toledo tem que fazer o resultado. Que seja uma vitória simples. 1-0, fez 1-0. Aí até acho que o Toledo vai, opa, 1-0, quem sabe a gente chega lá e fecha o ônibus lá na frente da área e segura. Beleza. Agora, o Toledo sabe que se ele empatar o jogo, dificilmente ele vai aguentar aqui. Então, acho que o Toledo vai jogar aberto. E eu não imagino o Paraná jogando diferente. Eu acho que o Paraná também vai jogar pra vencer. Talvez não precise jogar para golear, mas uma vitória simples. Esses times estão só nessa competição. O Paraná não precisa pensar assim, não, vamos fazer 2-3, que daí a gente já praticamente classifica, chega no jogo da volta, a gente se poupa. Não precisa, é um jogo por semana. Se tivesse uma outra competição, meio de semana, até poderia pensar, bom, vamos lá, vamos pra cima, vamos tentar fazer o maior número de gols, de repente a gente segura aí no meio de semana alguma coisa, ou no próximo final de semana o jogo da volta. Mas não tem, só tem essa competição. Então, assim, o Paraná vai lá, vai jogar. Eu acredito que o Paraná vai manter a sua postura de que é jogar, não é aquele time que se lança com tudo pra frente, mas vai lá pra tentar vencer. Eu acho que tem tudo pra ser um jogo aberto. Aberto, tô dizendo bom. Tô dizendo que tem tudo pra ser um jogo aberto.
Concordo, eu que vou narrar esse jogo aqui, com imagens no Domingão. Cara, é uma fase decisiva pra você, Paraná. Vamos combinar que, pô, tem essa obrigação, né, Monique, de subir, tem obrigação sim, cuidado, caldo de galinha, suquinho de laranja não faz mal, né?
Até porque o erro num mata-mata pesa muito mais do que numa amigos, fase de pontos corridos, sim, em que o Paraná sobrou, né? E o Paraná, ele é o protagonista da competição, ele tem a obrigação de ser o protagonista, vencendo, vem cumprindo a missão, mas chega nessa hora, Edgar. E é aquilo mesmo, o Toledo estava praticamente sendo rebaixado, aí classificou, então é um franco atirador. É o que vier lucro a partir de agora para a equipe do Toledo, que até semana passada estava pensando em queda para a terceirona do Campeonato Paranaense. Então, eles vão jogar, enfim, como franco atiradores, e o Paraná vai ter que saber administrar essa situação. Mas, como disse o Robson, o não perder por lá já está assim, é uma baita de uma vantagem, porque tem o jogo de volta em casa, com o apoio da torcida, e em casa o Paraná vem fazendo toda a diferença dentro dessa competição.
Amanhã vai começar essa fase de quartas de final. 13:30, Paranavaí, Laranja Mecânica. 19:00, Nacional e Patriotas. Domingão, meus amigos. 13:30, os dois jogos. Toledo e Paraná, Rio Branco e Araucária. Repito, agora é a fase decisiva da segundona Sanepar. E a gente vai falar muito disso ainda. Paraná, vai, Paraná. Vai conseguir teu objetivo. E vão transmitir também com imagens pra vocês no Domingão. Eu que vou narrar, o Robson vai comentar, Juninho nas reportagens, pegando estrada amanhã com o nosso nono, e no comando no plantão, o Rafa Porto, é a segundona Sanepar. Outros dos nossos aí, pela Série B nessa rodada, a 7ª rodada da Bezona, tem Operário e Londrina, Domingão, 4:00. 114 anos o Operário completando no dia de hoje, e vem com o aniversário também, o anúncio de um projeto para um novo estádio lá em Ponta Grossa também. Parabéns, Álvaro Góes. Parabéns pelo trabalho de vocês, incansável, pelo momento que vive o Operário, que vocês fizeram. Isso também é um dia de festa, de um grande anúncio. Já tá lá nas redes sociais, no Instagram, várias matérias já também para você que acompanhar. O Operário vai fazer um novo estádio, um presentão de aniversário para a galera do Fantasma também. Então, essa notícia que pegou aí a galera, o torcedor do Operário, na sexta-feira, estavam ali prometendo, pô, o anúncio. E no dia do aniversário, sai aí o projeto da nova construção do estádio, da casa nova do Fantasma também. Então, parabéns ao Operário e a todo o povo pontagrossense também. Quem me conhece sabe o carinho que eu tenho por esse time. Eu sou operariano e, pô, fiquei feliz, fiquei emocionado de ver o projeto, cara. Tomara que dê tudo certo, que seja, né, um trabalho aí bonito para vocês entregarem para essa galera, junto com o Álvaro, o grupo gestor, esse estádio, para essa galera, para esse torcedor que merece tanto também, o torcedor do Operário lá de Ponta Grossa.
Parabéns ao Operário pelo projeto, né? Todos do clube, diretoria, grupo gestor, toda a torcida, parabéns. Mas teve um sacana que já me mandou aqui. O sacana me mandou: Arena Fantasma. Acredita quem quer.
Arena Fantasma. Meus amigos.
Vamos ver se o projeto anda aí com
vai,
o tempo.
Cara.
Foi apresentado com todo o cronograma, com etapas, vai, né? Tomara que consiga realmente, ficaria muito legal.
Vai, tá desrespeitando o Operário.
Eu não,
você não será bem-vindo em Vila Oficina.
Lá eu sou, meu irmão é ídolo.
O Jairo já falou. Não, o teu irmão.
Teu irmão dele jogou, né? No Germano Krieger.
Jogou muito.
E vai deixar saudades, né, o Germanão, cara? Eu narrei muito lá naquela cabine. Legal, cara. Vejam lá o projeto, gente. Tá nas redes sociais, a gente vai falar mais à tarde também sobre isso. Série C tem o Dogão, Domingão, 7:00, Maringá e Itabaiana. Pela Série C, na Série D, Grupo A15, o Cascavel vai pegar amanhã o Joinville, lá em Joinville.
Cianorte vai até Ijuí pegar o São Luís, domingão, 4 horas também, grupo A15. A16, 5 horas da manhã, tem na Vila Capanema, São Joséense, Blumenau. Domingo, 13:30, Azures e São José. Os nossos em outras divisões também. A liquidação mais quente do ano já começou na Nichelle. Você confere ofertas como essa: piso classe A por apenas R$16,90 ao metro quadrado. E revestimento Roca por apenas R$13,99 ao Torra Torra Nichelle. Compre na loja, no site ou pelo WhatsApp. Consulte condições. Último intervalo, na sequência eu vou sortear os prêmios do papo desta sexta-feira. Segura que é rápido.
Estamos apresentando Papo de Craque TMC. TMC.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
O Festival Curitiba está chegando. No dia 23 de maio, você vai curtir Dominguinho com João Gomes, JP e Mestrinho. Seu Jorge convida Criolo, Lagum, Djonga, Gilsons, Os